É o Nossa Música é Assim, o programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com o maestro Diniz, maestro Vitor Diniz, que é assim, o maestro da grande orquestra clássica e coral de Mato Grosso do Sul, o maestro fundador da Escola Arte Viva, um dos fundadores.
Professor lá, 22
anos. Né? E também professor e referência para muitos músicos aqui do nosso estado. Eu diria que quase todos beberam da fonte desse português de Portugal, não?
Português de Portugal, exatamente.
Maestro, sim. A gente aqui gosta de ouvir as histórias. Onde é que o senhor nasceu? Como é que foi a sua caminhada até chegar aqui no nosso Mato Grosso do Sul?
Foi uma caminhada longa. Eu nasci em Lisboa. A minha mãe era formada em piano. Sim. E eu tinha piano em casa. Então, logo de muito novo, ela me introduziu na música. Não é? Assim, a ideia que eu tenho, a memória mais longínqua que eu tenho de alguma coisa musical, foi quando eu tinha 2 anos de idade. Eu estava numa colónia de férias. E apareceu lá um acordeonista, daquelas músicas populares que anda por aqui e por ali. Tal. E ele começou a tocar e eu comecei a dançar. Eu tinha 2 anos de idade, né? E dancei. E eu estava tão entusiasmado que eu não percebi que as pessoas começaram a chegar. Tal. Quando acabou a música, todo mundo aplaudiu. Eu fiquei muito encabulado e fugi dali. Bom, a partir daí a minha mãe viu que eu tinha algum interesse pela música e eu comecei então a estudar primeiro piano. Depois também violino. Também sou formado nos 2 instrumentos, mas paralelamente com os estudos normais da escola, do liceu, etc. Não é? Então eu fui estudando o piano, tinha uma grande professora de piano, minha vizinha, ela tinha sido discípula de uma discípula de um grande solista português, um pianista professor do conservatório. E então ela me acompanhou até o final do curso superior. Ela sempre me acompanhou e me assistiu e realmente eu devo muito a ela da maneira de eu tocar piano, eu devo isso a ela. Sim. E depois também o violino. Tinha professores que foram à minha casa, depois eu tive aulas no conservatório e me formei também em violino mais tarde. E também o curso do liceu, não é? Mas o curso do liceu foi sempre uma dificuldade, sabe? Dificuldade.
O interesse não era o mesmo.
Aquela matemática, aquela física, aquelas coisas que me obrigavam a estudar, sabe? Que eu realmente... quando era criança, eu gostava muito de engenhocas, dizer, aquilo eu devia ser engenheiro, não é? Caixas de fósforos com som, mas eu acho que era o som que me atraía, não é? Então os meus pais haviam, ele vai ser engenheiro, não é? Tristeza. Um dia, eu me lembro, conto esta história sempre, um dia eu estava na aula de física, o professor entrou, ele sempre dizia o sumário era o resumo da aula que eles iam dar, e nós escrevíamos o sumário. Então ele começou a ditar o sumário, e ele disse, máquinas simples, e disse, finalmente vou aprender alguma coisa interessante, não é? Máquinas simples, e depois continuou, o movimento binário. Opa, isso eu já sei da música, é fácil. Um, dois, isso é fácil, essa aí tá bom. Muito bem, quando ele começou a falar, eu vi que o movimento binário era de 2 forças, uma para lá e outra para cá. E a máquina simples era um saca-rolhas. Bom, e eu continuei com os estudos de música, até que chegou uma hora em que eu tive que decidir. Não é? Os meus pais insistiam que eu seria engenheiro, não é? E eu disse, não dá, engenheiro não. Mas músico, naquela época, era uma coisa assim muito desprestigiada, não é? Até porque eu tinha tido um tio-avô que eu não conheci, também chamado Vítor Bregante, violinista da orquestra. Olha. É verdade, um tio-avô. E ele tocava naquelas orquestras que naquela época todos os cinemas tinham orquestra.
Sim, tá.
Porque o cinema era mudo. Então eles faziam um fundo musical, que não tinha nada a ver com a cena, mas as pessoas iam ouvindo aquilo e tal, e estavam acompanhadas com o som. Aí veio o cinema sonoro e toda aquela gente ficou desempregada.
foi um primeiro impacto.
E os meus pais dizem, olha o teu tio Bragança, vê o que aconteceu com ele, vê se queres a mesma coisa. Disse, bom, mas eu não é só ser músico de instrumental, eu quero ser professor também. E realmente, logo de muito novo, eu comecei a ser professor. Comecei a levar alunos para o conservatório, fazerem exames de solfejo, de teoria, acústica, história da música, e todos sempre com muito boas classificações. Bom, entretanto, aconteceu a criação da Fundação Gulbenkian em Portugal, que ainda até hoje é um potentado, mas naquela altura foi uma coisa fantástica. Um senhor chamado Kalust Gulbenkian, que era um arménio, ele tinha para ele 5% do petróleo do Iraque naquela época. Era uma fábula. Então ele foi à França, falou com o general de Gaulle e propôs fazer uma fundação. Ah, tudo bem, o senhor vem aqui e tal, o senhor paga os seus impostos e tal, fica tudo bem. Bom, aí ele foi a Portugal e falou com o Salazar. Ele disse, muito bem, o senhor vem aqui e faz e o senhor não paga nada. Só investe. Ah, então é aqui que eu quero ficar. Então se formou essa Fundação Gulbenkian. Gulbenkian. Os arménios acabam em Ian, não é? Gulbenkian. Kalust Gulbenkian. E ainda existe até hoje, não é? E naquela época foi realmente um potentado. Tinha orquestra, tinha balé, isso nessa parte artística. Coisas artísticas, coisas científicas, apoio à ciência. Olha, tudo. Uma coisa maravilhosa. E montou alguns cursos de música que não havia no conservatório. Por exemplo, construção de flautas de bambu. É uma coisa nova, não é? Instrumentos antigos, de viola da gamba, coisa assim. Bom, e eu entrei num desses cursos também. E como eu estava lá, fiquei sabendo dos cursos que eles criavam. Então, todos os anos vinha o professor Willems, Edgar Willems, que vinha lá da Suíça. Ele era um belga, mas vinha lá da Suíça. E fazia cursos ali. Realmente foi uma revolução. Uma revolução. Até hoje, o ensino musical em Portugal, nas escolas, no liceu, é devido ao professor Willems. As teorias dele, ele era um filósofo da música, né? Ele era espiritualista, e então ele tinha uma concepção da música com outras ideias, não? Outras origens e outras finalidades. Então ele dizia, na música, como nós aprendíamos naquela época, eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, um velho professor de música, que era um, acho, grande maestro naquela época, era meu vizinho também, deu-me aulas durante muitos meses de música, e eu hoje pergunto que música que ele me ensinou, porque eu nunca cantei, eu nunca toquei, era só teoria da música, o que é que altera, o que é síncopa, o que é isto, o que é aquilo, e eu não conseguia decorar aquelas definições que eram grandes, eu não conseguia, bom, aí depois ele foi fazer um outro trabalho, e eu deixei de ser aluno dele, e fui aluno depois de uma outra senhora que me ensinou violino e tal, bom, aí apareceu o professor Willems, e qual era a grande novidade do Willems? Primeiro viver, depois conscientizar. Então, ritmo, veja lá esta definição que eu decorei até hoje. Na teoria musical do Conservatório de Lisboa, o que é ritmo? É o resultado da disposição dos valores que representam os sons e os silêncios. O que é isso? Isto é a notação. A notação do ritmo. A notação musical, mas não é o ritmo. Willems, o que é o ritmo? É o movimento ordenado. É a respiração, é o andar, é o correr, é o saltar, é a vida. Então, essa transformação, não é? Então, vamos ouvir os sons, vamos saber o que é o agudo, o que é o grave, o que é a subida, o que é a descida, o que é o forte, o que é o fraco. Tudo isso, essa vivência musical desde criança, cantar canções, bater ritmos, o que é o ritmo, o que é bater os tempos de uma música, o compasso da música, as divisões dos tempos, tudo isso é vivência. Então isso realmente foi uma grande revolução, até depois, para mim, até para ouvir, porque em geral eu tocava violino com os dedos, e muitas vezes estava desafinado, porque aquilo, um violino não tem relação, lógico. E então a partir daí eu comecei a tocar violino com os ouvidos. Como ele dizia, olha, o mau músico ouve aquilo que tocou. O músico médio ouve o que está tocando. Mas só o bom músico pode ouvir aquilo que vai tocar.
Que vai tocar, que lindo. Pô, maestro, que lindo. Já deu um bom começo para a nossa conversa aqui. Eu vou fazer um intervalo. É que o senhor falou do violino, eu lembrei de um dia, estávamos num concerto, e o senhor virou para mim e disse assim, sabes o que é pior do que um violino desafinado? Eu falei, você, dois violinos.
Dois violinos desafinados.
Olha, nós estamos conversando aqui com o maestro Diniz. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos ouvir uma música, maestro, e a gente já volta para conversar mais. Vamos qual?
Tudo bem, olha, eu fiz vários arranjos, quando estive em África, eu estive em Moçambique também, fiz vários arranjos de música folclórica moçambicana, e aqui também no Brasil fiz muitos arranjos para orquestra e coro, algumas músicas que eram só para canto, ou só eram para coro, e eu coloquei com a orquestra, uma delas é esta, o Irapuru.
O Irapuru é do nosso cancioneiro popular.
É, exatamente. Né?
Então, nossa música é assim, daqui a pouquinho a gente volta com o maestro Diniz.